Doutor Bernardo, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem?
Olá, bom dia, ouvinte.
Doutor, vamos falar um pouquinho. A gente sabe que essa época do ano é uma época que a gente fala muito das doenças relacionadas à questão aí das DSTs em função do carnaval, mas a gente vem de um período, né, grande de pandemia, temos resquícios, temos ainda todo um conjunto de vacinação, de calendário que precisa ser feito, todo um olhar de aprendizados e talvez o ano também começando. Diz que o ano começa depois do carnaval, né? Então, efetivamente, o ano vai começar a partir de agora. Que momento é esse quando a gente fala, doutor, especificamente, né, do alerta sobre situações de Covid? Que momento é esse no contexto 2023?
Sim, a gente já está entrando aí no terceiro ano, né, de pandemia, num momento bem diferente, né, comparado ali ao início e do decorrer ali, principalmente de 2021, que foi o pior momento, né, que vivemos em relação aí a número de casos, óbitos, hospitalizações. O momento é diferente, é um momento de transição que estamos vivendo. O vírus causador do Covid, o SARS-CoV-2, ele tende a continuar. Ele passa a ser mais um vírus circulante na população. Assim como influenza e outros vírus respiratórios circulam há muito tempo e possuem ali os seus períodos de sazonalidade, né? Períodos de piora, períodos de melhora. O SARS-CoV-2 tende a seguir esse mesmo ciclo. A gente ainda não tem esses ciclos bem definidos ainda para o SARS-CoV-2, mas a gente já sente, né, que vivemos em determinados momentos, em determinados períodos do ano, um aumento no número de casos, um aumento na intensidade da circulação, e em outros momentos há uma queda. Então, esses ciclos de aumentos e redução de casos tendem a permanecer aí ao longo dos próximos meses e dos próximos anos, ainda numa frequência a se definir, né? Não está ainda bem definido, por isso que é chamado de um período de transição entre pandemia e endemia.
Doutor, tem essa questão do calendário vacinal, né? A gente sabe que o Brasil ainda tem registros de pessoas que não completaram o calendário vacinal. Nós estamos agora já num outro momento, como o senhor bem explicou, e também já na antevéspera do inverno, né? Já começamos a olhar para a possibilidade de inverno. A gente sabe que percebeu durante a pandemia que há um aumento, uma possibilidade, né, de aumento de transmissão durante o tempo de inverno. Nós aqui da região mais sul, Paraná, Rio Grande do Sul, somos estados que temos uma suscetibilidade com essa questão. Queria ouvir um pouquinho sobre a questão, né, do cumprimento do calendário vacinal e a chegada da vacina bivalente.
Perfeito. A vacinação, aí, do ponto de vista do SARS-CoV-2, foi um grande divisor de águas, né? Ele acelerou, digamos, a redução da gravidade do vírus, né? E poupou muitas vidas. Então, na medida em que houve a oportunidade de imunizar a população antes de que ela tivesse uma infecção, principalmente a maior parte das pessoas que vacinaram o fizeram antes de ter uma infecção, isso ajudou muito no estabelecimento da imunidade, da imunidade coletiva, que, por consequência, fez com que a gravidade da infecção se reduzisse drasticamente. Ainda é uma doença grave, particularmente em populações mais suscetíveis, vulneráveis, como idosos ou pessoas com comorbidade, mas era ainda pior, né, antes da imunização. Em relação a, então, isto posto, né, a vacinação é fundamental e para quem ainda não está com o calendário em dia, quem tem doses pendentes, ainda assim é importante, né, comprovadamente reduz a gravidade, mesmo quem já teve infecção, né, já há estudos demonstrando isso, que você tendo infecção ou não, realizando a vacinação, ainda assim você consegue reduzir mais a chance de hospitalização e a chance de óbitos, particularmente por essas populações mais suscetíveis. Em relação ao período do ano, né, no inverno, há uma mudança no comportamento social nesses períodos. Como com o tempo mais frio, a tendência é fechar as janelas, ficarem mais pessoas, né, dentro de ambientes fechados, aglomerados. Isso aumenta a chance de transmissão de vírus. E não é à toa que são nesses períodos que aumentam na intensidade do vírus influenza, outros vírus, o próprio RSV, né, que é muito importante para crianças e idosos, né, outros vírus respiratórios também. E o SARS-CoV-2 tende também a ter aumento nesses períodos do ano. Ainda não está bem estabelecido a sazonalidade do SARS-CoV-2, como disse, como está bem estabelecido para outros vírus, mas assim, devido a essa mudança do comportamento social em períodos de inverno, pode ser que haja um aumento do número de casos, mas ainda há outros fatores que influenciam o SARS-CoV-2 especificamente, como a própria imunidade, e também o surgimento de novas variantes.
Doutor, a dúvida das pessoas muitas vezes, a gente sabe, né, que a vacina bivalente está chegando conforme os públicos e etc., que no Rio Grande do Sul já chegou uma quantidade, a gente agora após o carnaval espera uma atualização de doses e tudo mais. Porém, há dúvidas, né? As dúvidas comuns são: quem não fez, não completou o calendário vacinal, tem um intervalo entre uma aplicação de dose e outra, deve completar o calendário ou deve se colocar à disposição do novo calendário, porque a bivalente, em tese, ela seria uma vacina já mais atualizada. Para cepas, né? O senhor poderia explicar um pouquinho isso?
Sim. É, não. Se há doses pendentes, o quanto antes busque para fazer essa atualização, tá? Na medida em que novas vacinas com novas que contemplam novas variantes forem surgindo, eles vão entrar no calendário vacinal gradativamente, sabe? Que vai respeitar toda uma ordem, né, de prioridades em relação às populações que mais se beneficiam da vacina antes e depois aí outras populações. Então, a minha orientação é que não aguarde aí a chegada de uma nova vacina para a sua faixa etária, porque é imprevisível. Isso vai depender da disponibilidade, da quantidade de vacinas que vão estar disponíveis. Talvez nem toda a população sejam contempladas por novas vacinas, né, respeitando aí essas prioridades. Então, na medida em que tiver doses pendentes e essa dose tiver disponível, independente da vacina, faça. À medida que a vacina estiver disponível e estiver no calendário vacinal aí do Brasil e de outros países, isso significa que essa vacina já foi estudada, já foi comprovadamente eficaz e segura para essa população. Então, faça. Se tem a vacina, independente de qual delas, busque se ainda tem alguma dose pendente.
Há uma ainda falta de clareza para a população, né? Suponho que entre especialistas e o próprio Ministério da Saúde já, isso já seja um pouco mais claro, né, doutora? A dúvida é essa, né, da população. Assim como contra o vírus influenza a gente faz possivelmente vacinas anuais, contra o Covid deverá ser assim, deverá ser nos próximos anos. Qual a expectativa, né, sobre o calendário vacinal, dos reforços também ano passado, por exemplo, a gente teve, né, vacinas que foram feitas por reforço. Uma, duas, três doses, dependendo do tipo da vacina. E a gente já começa agora com a bivalente em 2023. Deverá ter reforços ao longo do ano?
Não dá para a gente saber, infelizmente não há essa resposta nesse momento ainda, porque tudo depende de como vai se comportar a imunidade coletiva, a própria gravidade, o surgimento de novas variantes. Então, é possível sim que seja aí uma dose anual, pode ser que seja numa frequência menor ou maior eventualmente, pode ser que nem toda a população necessite, né, de reforços vacinais frequentes, pode ser que somente as populações mais vulneráveis. Então, ainda não temos essa resposta, né? A gente tem que aguardar para ver como que ocorrerá a evolução, né, da dinâmica epidemiológica, dada aí a introdução de novas vacinas, dada aí a circulação de novas variantes. Então, tudo isso misturado vai fazer com que a decisão seja tomada, só que no futuro, de acordo com a evolução da epidemiologia.
Doutora, claro, tem a questão do aprendizado também. Quero aproveitar a sua presença como médico especialista na área, né, que é o médico infectologista, que trata justamente dessas doenças infectocontagiosas. A gente tem viu, né, durante a pandemia, ao longo dela, todas as fake news e tudo, o quanto atrapalhou, né, inclusive a questão da imunização, o cumprimento de calendário, os atrasos, né, em aderir ao programa vacinal e tudo mais. Isto posto, doutor, a gente viu agora, mais uma vez, na virada do ano, início desse ano aqui, várias pessoas, inclusive, doutor, alguns médicos, viu, aqui da nossa região, repostando informações como, por exemplo, o efeito da vacina no mundo, que as pessoas vacinadas estariam com outras doenças, estariam sendo separadas em Israel dos demais que não foram vacinados, justamente porque desenvolveram doenças, e questões também relacionadas àquele kit, né, o famoso kit preventivo. O que dizer sobre isso, mais uma vez, doutor, agora com a fonte especialista?
É o tempo, é dar tempo ao tempo, né? A ciência, ela tem o seu tempo, né, para evoluir. É natural que no início de uma pandemia, gravidade da situação exige tomada de decisões rápidas, né? E muitas dessas decisões não são, não há uma certeza absoluta, mas há uma grande probabilidade de que ela funcione e acontece, né? Opiniões opostas, opiniões diferentes. Com o tempo, né, com a evolução da ciência, com estudos vão surgindo recentemente saíram novos estudos de medicações que foram tidas como medicações preventivas ou até de tratamento precoce, que não demonstraram benefício. Né? Estudos muito bem desenhados, publicados em revistas muito bem conceituadas. Né? Então, foi coisa dessa semana aí que saíram novos estudos. Então, cada vez mais vão surgindo informações e espera-se que quem enxerga a ciência, né, de uma boa forma, mantenha ali a coerência, né, no sentido de mudar, né, eventualmente, a opinião. Na ciência, toda hora, opiniões elas mudam, né, conforme o surgimento de novas evidências. Então, mesmo aí, quem defendeu no início da pandemia ou no decorrer da pandemia uma orientação ou uma conduta, espera-se que, na medida que surgem essas evidências, essa opinião mude, né? Ainda mais para figuras públicas e que têm uma responsabilidade de comunicar, né, à população geral. Isso daí influencia, ainda mais em momentos como a gente vive, né, de redes sociais, de comunicação em massa. Então, enxergar essa responsabilidade e, né, fazer aí, eventualmente, uma meia-culpa e passar a orientação correta, de acordo aí com as novas evidências que vão surgindo.
Perfeito. Doutor, uma última questão ainda, aproveitando sua presença no programa. Aqui mesmo, hoje, por exemplo, em Caxias do Sul, nós estamos com um cenário de mudança climática bem intenso. Não sei como é que está aí na região onde o senhor está, mas, por exemplo, nós passamos a semana passada todo com um calorão de 30 graus. Hoje a temperatura está em 17, está assim um chuvisquinho, sabe, mais friozinho. Todo mundo tirou um casaquinho lá do guarda-roupa, até uma cobertinha para dormir, né? E a gente falava dos aprendizados, por exemplo, hoje que seria um dia interessante de usar, por exemplo, o EPI, que é a máscara, até para proteger seu sistema respiratório da mudança climática, né? Quando a gente está um pouco resfriadinho, também voltar a usar, não necessariamente só quando a gente está em estado de resfriado ou gripado, também aprender a utilizar esse EPI, ter sempre junto, lavar mais vezes as mãos, esse legado que ficou, né, como aprendizado de pandemia. O que dizer sobre isso agora com a visão do especialista? Confere produção, é isso aí mesmo, doutor?
Sim, acho que há alguns legados aí que a pandemia trouxe e que é desejável aí que continue, né, na nossa cultura social, vamos colocar assim, que essa questão da higienização das mãos, acho que não só para os vírus respiratórios, mas para outras doenças até, né, vírus causadores aí de gastroenterite, né, e outras doenças infecto-contagiosas, a higienização das mãos é fundamental. A questão de máscaras, por quem tem sintomas respiratórios, eu acho que sem dúvida nenhuma, né, é uma prática que deve continuar entre nós. Já era uma prática entre populações orientais, né, a gente via ali imagens, né, e população ali oriental, japoneses, alguns usando máscaras, né, ao andar de metrô, tá? São sintomáticos respiratórios, isso daí pré-pandemia. Então, acho que essa prática, sim, é uma boa prática que deve ficar entre nós e que ajuda, né, a controlar um pouquinho e a diminuir a circulação de vírus em geral.
Tá certo.
Nessa mudança climática, eu acho que isso também se faz, né? Então, no friozinho, as pessoas tendem a se aglomerar mais, a se juntar mais. Então, é ainda mais importante o uso desses utensílios para reduzir realmente a transmissão do vírus.
Claro. Doutor, alguma coisa que eu não tenha lhe perguntado, que o senhor gostaria de mencionar ainda sobre um alerta com a relação do Covid?
Eu acho que, assim, o momento é outro, né? A gente não deve ter o mesmo olhar que se tinha, né, em 2020, 2021. Reforçando, é um período de transição que estamos vivendo, mas que, sim, ainda inspira um certo cuidado, né? Então, para quem ainda não tem vacina em dia, busque, né, esse reforço, né, essa atualização do calendário vacinal, principalmente para as populações aí que são mais vulneráveis, como idosos e pessoas com comorbidades, que têm uma chance maior e tendo as complicações do vírus, além dos demais cuidados aí que tá todo mundo cansado aí de ouvir.
Obrigada, doutor, pela presença, viu? Forte abraço. Até.
Forte abraço.